Ok, nós estamos falando sobre esses passos, esse processo que o sacerdote Joiada seguiu para levar esse menino de 7 anos, Joás, descendente de Davi, para levá-lo a ser rei no lugar da avó dele, Atalia, que estava no trono naquele tempo. Então, nós já falamos sobre uma parte desses passos. Primeiro, Joiada se animou para iniciar o processo. De alguma maneira, ele ouviu de Deus, de alguma maneira, ele decidiu que era o momento certo. Já fazia 6 anos que ele e a esposa estavam escondendo Joás dentro das dependências do templo. Então, o primeiro passo foi ele sentir clareza, força, ânimo, convicção para fazer, para iniciar, porque em algum momento isso ia ter que acontecer e ele decidiu que aquele seria o momento. Então, primeiro ele fez aliança com 5 comandantes da guarda, depois ele buscou, com certeza com a ajuda desses 5, ele buscou levitas, anciãos, chefes de família em todo Judá. Então, começou com essa aliança com 5 homens, aí eles foram buscar mais apoio, aí no 4 eles fizeram uma aliança com essas pessoas que eles tinham encontrado. Depois que eles fizeram aliança com esse grupo maior, aí Joiada passou a estratégia, e aí não coloquei os subpontos aqui, que nós estudamos, várias coisas que ele definiu para as pessoas, qual seria a estratégia, como é que eles iam fazer para levar Joás a ser rei. Então tinha a estratégia que era mobilizar todas as pessoas, né? Ninguém seria isento do seu turno, né? Quem saiu do todo mundo seria mobilizado. Eles iriam focar principalmente na proteção do rei. Eles iam ter um cuidado especial com a casa de Deus e foram equipados com armas especiais que foram consagradas por Davi. E ao invés de atacar a rainha, que estava usurpando o trono, eles iam focar em tornar Joás rei. Então eles não iam combatê-la inicialmente. Então essa era a estratégia. Aí na aula passada nós falamos sobre esse ponto 6, que era a apresentação, unção de Joás, e que tinha três partes, né? Ele recebeu a coroa, ele recebeu o testemunho, a lei, né? Ele não ia governar a seu bel prazer, ele ia governar para fazer a vontade de Deus. E ele recebeu a unção. Então, essa apresentação foi feita com essas três partes. E agora, eu só vou passar aqui, se alguém tiver anotando, para poder saber o que está escrito aqui. A sétima, também mencionamos na aula passada, que diante da celebração, então, Joás foi apresentado, recebeu a coroa, recebeu o testemunho, recebeu a unção. E foi feita uma festa. Daí, agora, a partir desse momento, eles não estavam fazendo mais em silêncio. Na verdade, número 6 é quando a coisa se torna pública, quando não estamos mais fazendo em segredo. Até aqui, tudo está sendo feito sem a rainha saber, sem outras pessoas saberem. Eles fizeram uma aliança com um grupo menor em que eles podiam confiar para poder realmente fazer algo em secreto, né? Sem em nenhum momento aqui já enfrentar a oposição. Não, é um grupo pequeno, selecionado, que acredita no propósito de Deus, né? Eles têm um propósito que é a vontade de Deus, que é colocar Joás no trono, que ele é descendente de Davi, Deus prometeu, então eles estão agindo em cima de um propósito de Deus. Agora, no número 6, dentro do átrio, né? Não é dentro do santuário da casa de Deus, mas é dentro do átrio do templo, perde uma coluna, aí tem todas essas, tem o povo, tem os levitas com armas, tem os guardas fazendo uma proteção, então eles têm toda a proteção montada, e eles estão fazendo, eles começam a fazer aqui, então, uma celebração. Aí o povo bateu palmas, aclamou, tinha pessoas tocando trombetas. Então, eles estão fazendo realmente a festa de apresentação do rei. E é esse barulho que Atalia ouve. Então, toda a estratégia foi montada no sentido de não chegar com o exército, não atacar, não afrontar. Não, ela existe, vai ter que enfrentá-la, mas eles estão agindo como se ela não existisse, no sentido de que ela não é rainha, ela não é a pessoa que Deus colocou no trono. Ela fez isso matando os netos, e ela que fez toda essa trama para ela governar, mas ela não foi colocada por Deus, ela não tem direito de estar lá. Então eles estão colocando o verdadeiro herdeiro do trono, estão colocando a coroa, estão ungindo, estão aclamando o verdadeiro herdeiro do trono e ignorando ela, né? Ignorando a existência dela. E lógico, eles estão preparados, eles sabem que vai haver um confronto, mas toda a estratégia é direcionada para colocar Joás no trono e vamos ver o que vai acontecer. E realmente ela ouve o barulho, ela ouve a aclamação, todo o barulho, e ela vai, ela realmente foi tomada de surpresa, porque se ela tivesse uma ideia do que estava acontecendo, ela poderia ter montado um esquema, né? Ela poderia ter chamado o exército, ela podia ter feito uma preparação. Ela sai do palácio, da casa real dela, vai para o templo sem saber que barulho é esse. E até uma coisa estranha pensar que uma rainha sairia sem proteção nenhuma, sem, né? Ela vai, só que ela chega ali onde está o povo no templo e se depara com esta cena, que é o menino sendo coroado rei, todo mundo aclamando, todo mundo tocando trombetas e fazendo celebração. Então ela rasga as roupas e diz: traição, traição. O que que ela pensa em fazer? O que que ela pensa? Ela pensa assim: de alguma maneira as pessoas que estão ali, que estão do lado dela, vão entender que tem uma coisa errada e vão ficar do meu lado. Então ela fez isso para que as pessoas apoiassem, mas ninguém foi para o lado dela. Mas essa, então, Atalia, número 7, Atalia aparece e tenta conseguir um apoio. Quer dizer, ela é tomada de surpresa, ela não sabia o que ia acontecer, mas diante daquela situação, ela fala, ela clama traição para dizer assim: quem sabe alguém vai entender que isso aqui é uma insubordinação, é uma revolta, é um golpe, né? Esse aqui é um golpe e as pessoas vão se colocar do meu lado. Mas não foi o que aconteceu. Então, Atalia aparece e tenta conseguir apoio. Ok? E número 8, diante dessa situação, Joiada estava preparado, ele já tinha tudo, ele não sabia exatamente o que ia acontecer, mas ele estava preparado. Então, diante do aparecimento dela, ele fala com os comandantes, ele chama esses comandantes, que ele já tinha feito aliança, preparado, tudo, treinado. Ele chama e fala assim: agora vocês vão tirar a rainha daqui de onde ela está, no meio do povo, vocês vão tirá-la daqui. Se levantar um grupo que vai apoiá-la, se tem um grupo que vai atrás dela, essas pessoas que vão atrás dela devem ser mortas também, mas Nada disso deve acontecer dentro da casa de Deus. Ela deve ser levada para fora e julgada fora da casa de Deus. Então é mais uma vez, nós já vimos antes, tem um aspecto antes, que quando Joiada prepara o povo para proteger o rei, ele toma muito cuidado para que só os levitas que podiam estar na casa de Deus estivessem mais próximo do rei dentro da casa de Deus. As outras pessoas que não eram preparadas, que não eram levitas, que não estavam preparadas para estar na casa de Deus, iam proteger o rei, mas com uma distância maior. Ou seja, Joiada, ele toma muito cuidado, mesmo no momento de emergência, no momento de perigo, ele toma muito cuidado para preservar a ordem da casa de Deus. Muito importante. Agora, segundo momento em que Joiada demonstra sua preocupação, seu amor pela casa de Deus, ele fala assim: olha, Atalia chegou aqui, ela precisa ser julgada, ela precisa ser tirada do caminho para que ele possa governar, mas ela não vai ser morta na casa de Deus. Então ele toma muito cuidado com a casa de Deus. Depois nós vamos ver no 11, ele volta também a restaurar toda a ordem da casa de Deus. Então Joiada é um sacerdote, ele zela pela casa de Deus, ele tem preocupação com não só que o povo seja fiel a Deus, mas a casa de Deus, né? Isso é um assunto que nem vamos falar muito sobre isso, mas talvez na próxima aula a gente fale sobre esse 11º passo. Deus quer que nós o adoremos, esse é o ponto principal. Com Atalia no comando, o povo, grande parte do povo, tinha abandonado Deus e estava servindo a Baal. Então a primeira coisa que tinha que acertar é: vamos voltar para Deus. Agora, voltamos para Deus, mas Deus tem uma casa e a sua casa tem uma ordem. Existem normas, existe uma... Deus, ele não é assim: gente, isso aqui é a minha casa, faço como quiser, né? Aquela famosa assim: aqui é a casa da avó, tudo pode, né? É assim, a casa de Deus é uma casa que tem normas. Deus quer a casa dele, ele é dono da casa dele. A gente, com toda a nossa imperfeição, cada um gosta da casa de um jeito. Tem uns que gostam de um jeito, tem outros que gostam de outro jeito, tem uns que tem que aceitar a casa do jeito que não gosta, né? Tem tudo isso, né? A gente não tem geralmente a casa do jeito que a gente gosta. Agora, quem tem recursos, quem faz as coisas, não, essa aqui vai ser a casa, vou fazer a casa do jeito que eu quero, né? Casa dos sonhos, né? Então Deus tem um sonho de ter uma casa do jeito dele. Amém, gente? A casa é para ele. A casa é para ele. Nós queremos a casa do jeito dele, né? E você vai ver, esses detalhes para nós às vezes não significam nada, mas tem todos os detalhes, principalmente do tabernáculo, depois um pouco sobre o templo, Salomão também, que tem que ser assim, tem que ser desse jeito. Então pega uma tábua e reveste a tábua com ouro por dentro e por fora, e tem uns soquetes, e tem umas agulhas, e tem umas cortinas, e tem uns preguinhos, e o preguinho tem que ser de ouro. Deus tem muita coisa, muito detalhe, ele quer a casa do jeito que ele quer. E Deus não é caprichoso no sentido assim, porque eu gosto, porque... Não, ele tem uma razão. Tudo que Deus faz tem uma razão. Mas, então, enfim, Joiada é uma pessoa que se preocupa não só com a restauração da devoção, da aliança do povo com Deus, mas ele tem uma preocupação com a casa. Bom, voltando, nós estamos aqui na 8. Então, ela é levada para fora da casa de Deus, então ele não... contamina a casa, ele não quer que essas coisas aconteçam dentro da casa. Eu tenho pensado um pouco sobre o significado disso, não cheguei a muita conclusão, quem sabe alguém aqui vai ter essa revelação, vai poder compartilhar, mas eu só penso assim, quantas coisas nós, como homens, além de fazer tudo do nosso jeito... A casa de Deus hoje, né, quando a gente pensa, a casa de Deus não é igreja, não é prédio, a casa de Deus são as pessoas, né, a casa espiritual. Mas a casa de Deus, a forma nossa de cultuar a Deus, a forma, né, o jeito que nós procedemos na casa de Deus, o jeito que nós organizamos o nosso culto a Deus, geralmente é mais voltado para nós. Né? O que, que nós podemos, que jeito, às vezes as pessoas não pensam isso conscientemente, mas de alguma maneira nós temos essa ideia, como que a gente pode fazer a igreja de tal forma que a gente consiga atrair mais gente, não é isso? Como que nós podemos fazer para atrair mais pessoas? Claro, Deus está interessado nas pessoas, Deus quer que as pessoas sejam atraídas a Ele. Não é um desprezo pelas pessoas, mas a casa de Deus tem que ser feita para Deus. O jeito da casa de Deus, o jeito do nosso culto a Deus, o jeito que nós fazemos tem que ser para agradar a Ele. A primeira pessoa que tem que ser atraída para estar junto conosco é Deus. Amém? As pessoas virão porque as pessoas são atraídas a Deus. As pessoas não são atraídas a nós. As pessoas precisam ver Deus em nós, precisam ser atraídas através de nós, mas as pessoas são atraídas por Deus. Nós não conseguimos levar as pessoas a Deus se Deus não estiver presente no nosso meio, ok? Então esse é o princípio. Então Deus, então a maneira que nós agimos com a casa de Deus já é mais voltado para nós. Tem até uma expressão em inglês, né, que assim como as empresas precisam se voltar para o usuário, né, o cliente, né, tudo que a empresa existe, qualquer empresa que fabrica, que presta serviços, qualquer tipo de empresa, ela existe para atender pessoas, certo? Então, existe toda essa dinâmica que há muito tempo as empresas estudam, como que nós podemos satisfazer verdadeiras necessidades das pessoas. Porque às vezes as empresas passam muito tempo, estão fabricando uma coisa que ninguém mais quer. Né? Então, não é preço que vai mudar isso, eu preciso descobrir o que as pessoas querem. Aí o negócio foi mais um passo além, que hoje as empresas inventam. A gente nem sabe o que é o mais novo modelo de celular, mas eles inventam um celular que tem alguma coisa e depois faz a gente querer. Né? Então, primeira ideia é assim, eu preciso atender o que as pessoas precisam, mas depois, né, acho que esgotaram tudo o que as pessoas precisam, então agora eu preciso inventar uma coisa para que as pessoas precisem de algo que elas nem sabem que precisam. Né? Né? Então, nesse tipo de modelo, a igreja também ficou voltada para o cliente, o usuário, a pessoa tem que chegar e ter, né, eu vi isso nos Estados Unidos, assim, as pessoas chegam, né, no templo, no prédio, e tem um cafezinho, tem mesinhas, então assim, parecia mais um ambiente assim de confraternização, sei lá, assim, as pessoas estão resolvendo seus problemas e a gente não está sabendo como satisfazer as necessidades de Deus, né? E tem uma regrinha muito fácil, muito simples com Deus, que é assim: quando você procura satisfazer suas necessidades, você é um eterno frustrado. Mas quando você satisfaz as necessidades de Deus, você é plenamente realizado. Então, essa doação, né, Deus se doou para nós, e Ele é plenamente satisfeito quando nós nos doamos a Ele. Então, a doação, a entrega, a vida em função de Deus, isso que realmente nos realiza. Mas, voltando para essa questão aqui, além da gente não ter essa visão de como servir a Deus, que a salvação, a redenção, o reino de Deus, é primeiro a gente sendo resgatado de uma escravidão a nós mesmos, e à medida que nós aprendemos o que a vida realmente é, no que ela realmente consiste, que é amor e doação, entrega, aí nós somos verdadeiramente satisfeitos. Né? Não é a ideia assim, Deus quer que a gente fique triste, nós vamos alegrar a Deus e todo mundo vai ficar triste. Não, a ideia é nós nos doamos a Deus e encontramos a verdadeira felicidade. Porque é nessa entrega a Deus que existe a verdadeira felicidade. Mas a questão da rainha ser morta ou não dentro do recinto da casa de Deus, deve ter vários outros significados. Mas uma coisa que me ocorre é que aqui nós temos um grande confronto com um governo errado. A gente tem falado bastante sobre isso, eu não vou voltar a falar sobre isso novamente, mas nesse tempo do reino dividido, vou só frisar isso mais uma vez, existem dois níveis de governo errado, representados pelas 10 tribos, né, com Jeroboão, começou com Jeroboão. Então tem dois níveis de governo errado. Um era o governo humano, que não era constituído por Deus, não era um governo de Deus, e o governo não deveria ser a parte mais importante, porque nós, o próprio Deus, ele é o governador máximo, o rei, né, o soberano absoluto. Deus não fica toda hora, tem muitas passagens que falam que Deus é rei, mas Deus não fica toda hora repetindo, gente, eu sou rei, eu sou dono, eu faço o que eu quero. Não é isso que aparece na Bíblia. A Bíblia mostra que o que Deus quer é, ele quer que nós o servamos voluntariamente. Voluntariamente. Então, o governo, do jeito humano, governo por imposição, governo por obrigação, não é o tipo de governo que Deus quer. Então, mas, ao mesmo tempo, o governo é um fator importante. Foi no Velho Testamento e continua sendo hoje. O governo é muito importante, por isso que quando entra um governo que não é o governo de Deus, é um fator muito importante. É possível o povo servir a Deus com o governante ruim? É possível? É possível, é possível. Muitas demonstrações, né, na pior época de Acabe, tinha 7 mil que estavam, né, servindo a Deus com fidelidade. Então, é possível, mas dificulta muito mais. Não é o reino de Deus. Não é o reino de Deus, são pessoas servindo a Deus isoladamente, mas não é o reino que Deus quer, porque tem um governo errado. Então, o aspecto do governo, ele assume uma proporção muito grande no relato bíblico e na história da igreja. Então, tem esses dois níveis. O primeiro nível é um governo humano, que começa a fazer algo parecido com o plano de Deus, mas é uma imitação. E é algo que desvia as pessoas de Jerusalém, né? Como a gente tem visto. Jeroboão e todos que vieram depois dele seguiram nesse caminho. Só que o outro nível, Acabe e Jezabel, foram um nível além de Jeroboão. Além de ser um governo humano, eles desviaram de uma maneira mais explícita e mais forte, desviaram o povo do próprio Deus. Então você tem o governo humano que, teoricamente, não quer tirar as pessoas de Deus, mas não está fazendo as coisas do jeito que Deus quer, mas tem um outro nível que realmente leva as pessoas a adorar outro Deus no lugar de Deus. E nesse ponto Deus fez uma intervenção forte, a intervenção mais forte que nós temos na história dos reinos, né, dos reinos divididos. A intervenção mais forte foi Jeú, tirando a casa de, né, toda a casa de Acabe e Jezabel, porque tinha chegado num ponto muito forte. Deus falou assim, chega, não dá para continuar assim. E isso tinha afetado o reino de Judá, a Talia também precisava ser tirada. Só que Joiada, ele não quis que esse combate, que essa morte, que esse sangue acontecesse dentro da casa de Deus. Então, como eu falei, eu não tenho muita revelação sobre exatamente como nós podemos aplicar isso, mas é todo esse cuidado de não contaminar a igreja, a casa de Deus, com brigas, com guerras internas, né? Ele teve muito cuidado. Tira a Thalia de dentro da casa de Deus, ela vai ser julgada fora, né? Não tenho muito entendimento de como a gente pode aplicar isso, mas a ideia é cuidado com a casa de Deus. Quantas divisões, quantas brigas, né? É como casal que vai discutir as coisas na frente dos filhos, né? É um cuidado, nós precisamos ter cuidado com a família, nós precisamos ter cuidado com a casa de Deus, né? Eu entendo que a aplicação seria mais ou menos por aí. Ok, só passando por esses aqui, depois nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre esse ponto 9 aqui. Então, a Thalia apareceu, ela foi atraída pelo barulho de aclamação do rei. Então, se nós entendermos, se nós buscarmos, tem governos errados na igreja, nós não precisamos combater, pelo menos na maioria dos casos, né? Tem duas situações, a situação de Jeú, que foi uma, a situação aqui de Atalia, que foi outra. Mas, nesse caso, não foi preciso atacar Atalia, foi preciso buscar quem é o governo de Deus, quem é que realmente deve estar. Como que nós vamos achar isso hoje? Hoje nós não podemos achar um descendente de Davi, né, para colocar sobre a igreja. Então, nós precisamos achar em Deus, precisamos buscar de Deus. E uma das coisas que Deus fala muitas vezes nos profetas é que quando o povo dele o abandona, ele entrega o povo a governantes ruins. Então, se tem governantes ruins, isso aí você pode aplicar para o país, pode aplicar para a cidade, pode aplicar para a igreja, e essa é a minha grande contenda com a situação atual aqui no Brasil, que nós estamos focando no lugar errado. Se tem governantes ruins, em qualquer um desses níveis, o problema, em primeiro lugar, Deus vai acertar contas com todos eles. Isso aí não é problema meu. Deus vai acertar as contas com Acabe, com Jezabel, com Atalia, com Jeroboão, com Jeú. Ele vai acertar contas com todo mundo. Mas o meu problema não é como posso tirar esse governante. Isso é um problema. Eu tô colocando aqui. Um governante que não é sujeito a Deus é um problema. Mas onde eu vou atacar esse problema? Se tem governantes ruins, é porque nós, como povo de Deus, não temos sido fiéis a Ele. Governante ruim é juízo da parte de Deus sobre nós. É mais ou menos aquela história. Quando Salomão foi infiel a Deus, Deus mandou o profeta para ele e falou assim, ó, vou tirar o reino que você recebeu de seu pai, Davi, vou tirar o reino e vou colocar um outro governante sobre 10 tribos. Eu vou deixar você com uma só. Aí Salomão, em vez de se arrepender, o que ele fez? Vou matar Jeroboão. O problema não era Jeroboão, o problema era ele. Então, o problema hoje não é quem está no poder. Você vai tirar, se Salomão conseguisse matar Jeroboão, o que ia acontecer? Ia ter Jeroboão 2, Jeroboão 3, sei lá, ia ter um outro cara igual, né? Não é assim, Deus não ia mudar o propósito dele porque matou Jeroboão. Então, se nós tirarmos alguém da igreja, né, em qualquer lugar, se nós tirarmos alguém do poder, se conseguimos fazer isso, que eu já mostrei que isso é muito perigoso, a gente não pode fazer isso sem um mandato claro de Deus também, mas se tirar alguém, isso não é a solução. Por que que Deus permitiu ou Deus não permite as coisas? Ou Deus não está no trono, ou Deus não está governando ainda? Ah, é porque ele quis? Não, Deus não quis. Deus não quis alguém ruim sobre nós. Isso é resultado, isso é fruto de algo que está errado em nós. Então, a igreja que é responsável por ser sacerdote para toda a terra, a igreja está errada. A igreja, e a igreja não são os outros. Mas a igreja somos nós. Né? A gente está sempre assim, é o outro, é o governante, é o chefe da igreja, é o resto da igreja. A gente sempre está empurrando para os outros. Não, o problema não está com os outros, o problema está conosco, ok? Então, o problema é nós nos colocarmos diante de Deus e isso é que vai mudar toda a situação. Então, depois que a Thalia então, foi morta, veio, aí ele fez aliança com todo o povo, daqui a pouco a gente vai ler. Então, se você acompanhou aqui, foram três alianças, três etapas de aliança. Primeiro ele fez aliança com cinco homens, depois ele fez aliança com um grupo maior de levitas, né, a base maior, e depois agora, nesse momento que a Thalia foi tirada do trono, agora pode fazer aliança com todo o povo, agora nesse momento ele fez aliança com todo o povo, que é o que Deus realmente queria. A gente pode dizer que essas alianças são pré-alianças, são alianças preparatórias. O que Deus queria mesmo era fazer aliança com todo o povo. Depois que eles fizeram aliança com Deus, de ser povo de Deus, eles foram, o povo foi e destruiu o templo de Baal e matou o sacerdote de Baal. Então, aqui nós temos, e esse é um dos grandes contrastes entre o que aconteceu com Jeú, que teve um banho de sangue lá, e não posso dizer que nada foi necessário, porque Deus deu até uma incumbência para ele, mas depois tem aquele texto em Oséias que fala que Deus vai julgar a descendência de Jeú porque ele derramou muito sangue. Então a gente entende que Jeú foi além dos limites, derramou muito sangue, e a gente tem esse modelo em Judá que é muito melhor, que só duas pessoas morreram. Duas pessoas. A rainha, responsável por tudo que ela fez, e o sacerdote de Baal. Só as duas pessoas foram mortas. Jeú não, ele convocou todos os adoradores de Baal, encheu o templo de Baal e matou todo mundo. Né? Depois da destruição do templo de Baal, 11º passo, Joiada restaurou, porque estava tudo fora, né, não estavam seguindo mais, então ele restaurou a ordem de Moisés e Davi. Então depois nós vamos falar sobre isso, mas ele restaurou a ordem na casa de Deus, que é aquilo que já mencionei, que Deus quer a casa dele de um jeito, do jeito dele. E 12º, que o rei foi conduzido depois de receber a coroa, depois de receber o testemunho, depois de receber a unção, aí ele é finalmente conduzido, que é tudo que era o objetivo final, o rei foi conduzido ao trono. Ok, então vamos acompanhar agora em 2 Crônicas 23 e nós vamos falar sobre esse nono passo aqui, ok? Sobre essa aliança. Só vamos ver aqui, eu vou ler a partir do versículo 11, 2 Crônicas 23:11. E aqui vai então, nós vamos seguir esses passos, os seis, né, que ele foi apresentado. Vamos só ler o relato aqui para a gente poder entender bem o contexto. Então tiraram para fora o filho do rei, Joás, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Joiada e seus filhos o ungiram e disseram, viva o rei. Ouvindo Atalia a voz do povo que corria e louvava o rei, veio ao povo à casa do Senhor. Então, né, tinha um grande barulho, não só as pessoas, como eu falei, não só as pessoas que estavam ali, mas mais pessoas ouviram o barulho, né? O que está acontecendo, né? Soltaram os rojões aí, né? Está acontecendo alguma coisa, né? O rojão para eles era a trombeta, né? O shofar, né? Então, está acontecendo alguma coisa ali, então muita gente correu e a Thalia também apareceu junto com o povo. Aí, versículo 13, olhou e lá estava o rei, perto da sua coluna, era uma das colunas que tinha no átrio, na entrada do templo. Os capitães são esses cinco comandantes, E os trombeteiros estavam junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, tocava trombetas, os cantores tocavam instrumentos musicais. Aí Joiada falou assim: agora chega de segredo, agora vamos fazer barulho mesmo, né? Tocavam trombetas musicais, dirigiam os cânticos de louvor. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição! O que, que ela pensou, né? Como eu já falei, ela pensou que nesse momento ia ter gente do lado dela. Traição, traição. Se ela tivesse uma ala, um grupo de pessoas do lado dela, podia conseguir alguma coisa, né? Mas o sacerdote 14 trouxe para fora os capitães de 100 que comandavam o exército e disse-lhes: tirai-a para fora entre as fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Pois disseram o sacerdote: não a matareis na casa do Senhor. Então esse cuidado, esse zelo, esse amor pela casa de Deus, né? Versículo 15: pelo que lançaram mão dela quando ela chegava à entrada da porta dos cavalos que dá para a casa do rei, e ali a mataram. Então, fora do templo, perto do palácio, né? Ela foi morta. Então, agora o versículo 16, que é esse número 9 aqui, ok? Então Joiada fez aliança entre si, ele, o sacerdote, o povo e o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. E eu só quero ler também, se você não quiser abrir lá, mas é o relato paralelo em 2 Reis 11. 2 Reis 11, versículo 17. É a mesma descrição da aliança, e só que fala um pouquinho mais. Então Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, que seriam o povo do Senhor. Fez também aliança entre o rei e o povo. Então, se juntando as duas passagens, quem fez parte da aliança? Até fala assim, em segundo Reis 11, fala que ele fez aliança entre o Senhor, o rei e o povo. E depois ele fez aliança também entre o rei e o povo. E em 2 Crônicas inclui ele como sacerdote. Então, todos eles estavam fazendo uma aliança, incluindo o povo, incluindo o rei como governante, e principalmente incluindo o Senhor, né, que é uma aliança com Deus. Então, esse assunto de aliança é um assunto que a gente tem visto Deus vivificando. Muitas pessoas têm falado sobre a importância da gente entender mais sobre aliança. Se a gente for olhar, eu já falei um pouco sobre isso, mas só lembrando, que se a gente for olhar para a nossa sociedade, até para a igreja, a aliança está perdendo sentido, e a partir da aliança do casamento, né, que é a nossa aliança, a prática, né, é o que mais ajuda a gente a entender, e é uma coisa básica de Deus, é a célula fundamental do povo de Deus, né, é a família. Então, hoje nós vemos essa aliança perdendo valor. As pessoas fazem, acho que, né, tem aquela expressão, nunca na história, né, do país, nunca na história do mundo, nunca na história da igreja, eu penso que nunca, de maneira geral, sempre houve casamentos muito cheios assim, de ostentação e tudo, mas hoje as pessoas que fazem um casamento, querem fazer um casamento cheio de cerimônias e roupas, e é um negócio assim, muito, assim, cada vez mais, parece que assim, até as pessoas que nem teriam condições para isso, é uma coisa assim que faz a gente até ficar meio preocupado, por que gastar tanto dinheiro, às vezes a pessoa não teria condições, ou então você pensa assim, a pessoa não tem carro próprio, não tem casa e gastam dinheiro, né, para fazer um casamento, e o casamento não dura. Assim, se pelo menos assim, fosse assim, olha, vamos fazer um casamento para arrebentar, mas é um casamento que vai valer para o resto da vida. Bom, se for gastar dinheiro para o casamento durar, eu não vou brigar tanto. faz o casamento, mas que dure, né? Mas, às vezes, assim, conversas informais entre a gente, um conhece assim, pois é, não estou falando de pessoas que não conhecem a Deus, pelo menos assim, a gente tem essa ideia, né, de quem está na igreja conhece a Deus, quem está fora da igreja não conhece. Eu me pergunto se é bem assim, mas, né, pelo menos assim, teoricamente, as pessoas que deviam conhecer a Deus estão fazendo esses casamentos, e não é depois de 20 anos que acaba, não, é depois de um ano, dois. E isso é uma tendência geral, né, em toda a sociedade, né? E outras coisas mais que mostram o enfraquecimento da aliança, né? Nossa palavra não tem valor, minha aliança com a igreja, né? Eu faço parte de uma igreja, povo de Deus, daí a pouco, não quero mais isso aqui, eu vou para outra, né? Eu sei que existem razões, não estou julgando todas, estou falando de sintomas. Né? Nós quebramos nossas alianças com muita facilidade. E a tendência na sociedade hoje é nem fazer aliança. As pessoas se juntam e nem fazem aliança mais. Né? E isso está acontecendo assim, na igreja, vem aqui, se você, aquilo que eu falei assim, sobre usuário, sobre cliente, assim, se você gostar daqui, não, mas aquele lugar não tem, para meus filhos não é tão bom, para isso não é tão bom, eu não gostei muito disso, eu não gosto do louvor, então eu vou para uma que eu gosto. Virou assim, uma coisa assim, eu vou para onde me agrada mais. Então, essa questão de aliança é muito séria. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção desde o início, que todos esses passos para tornar Joás rei sobre Israel, ele fez aliança 3 vezes, então tudo foi baseado em aliança. E eu só queria tomar uns minutinhos para, eu vou lembrar de 2 outras ocasiões em que o povo fez uma aliança, lembrando aqui que a aliança, ela é feita uma vez. A minha aliança com Deus seria o momento da minha conversão. Então, eu faço uma aliança com Deus. Existe uma aliança coletiva, né? A Bíblia dá muita importância para alianças coletivas de todo o povo. E a aliança, ela é feita, ela nunca deve ser quebrada, mas ela tem momentos de renovação. Tem momentos em que a aliança é renovada, é mais ou menos como um casal que depois de 25 anos, ou muitas vezes com 50 anos, né, vai fazer toda uma cerimônia de novo para renovar os votos. É uma coisa bonita, sim, porque ela é uma aliança que existe, que eu estou renovando. Então, a aliança com Deus, ela tinha muitos momentos de renovação. Então, eu vou ler com vocês duas ocasiões em que o povo fez uma aliança que não era a primeira aliança. Eles estavam renovando a aliança ou, muitas vezes, aprofundando, porque a aliança tem essa característica. Você faz uma aliança inicial e você não sabe até que ponto. Né? Que os mais idosos, né, os que conhecem todos os altos e baixos de um casamento, acho que é impossível não ver um casal se casando, fazendo os votos pela primeira vez e falar assim... eu sei o que espera você, né? Assim, né? Tá todo ali assim, não, na doença, na tristeza, na alegria, assim, tal. Vamos ver, né? Vamos ver até que ponto, né, que você vai realmente guardar isso, né? Porque na verdade, naquele momento, as pessoas não entendem mesmo o que está totalmente, o que está implicado. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, quanto mais a gente conhece as implicações, é um momento de renovar a aliança com Deus. Porque agora eu entendo mais. E outra coisa que acontecia muito nas histórias bíblicas era, na verdade, o abandono. As pessoas renovavam a aliança com Deus porque se afastavam de Deus. Era mais ou menos um divórcio. Então eles estavam voltando, né? E como nesse caso aqui. O povo estava servindo Baal. Então, por que eles estavam fazendo aliança? Eles já eram povo de Deus. Deus nunca falou, vocês não são mais povo meu. Deus não falava isso. Eu fico impressionado, principalmente com as 10 tribos, que Deus falava assim, esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Deus não tinha abandonado. O povo tinha falado, Nós estamos servindo Baal, a gente não está servindo mais Jeová, mas Deus não falava assim. Então, a renovação muitas vezes tinha essa característica. Mas vamos lá para Josué 24, último capítulo de Josué. E vocês devem lembrar que esse momento na história era um dos momentos, tem vários picos, né, na caminhada do povo com Deus. Então, esse momento de Josué era uma despedida de Josué. Josué estava idoso, então ele chamou todo o povo de Israel. Eu não vou ler todo o capítulo 24, mas ele chamou, né, versículo 1, né, ele chamou todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciãos, cabeças, juízes, oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. E ele conta, ele reconta um pouco da história. Então ele fala, olha, Deus tirou vocês do Egito, Deus acompanhou vocês no deserto, vocês tiveram momentos de rebeldia, mas Deus continuou com vocês, nós passamos pelo Rio Jordão, nós entramos na Terra Prometida, como Deus prometeu, ele expulsou os inimigos. Então ele foi contando as coisas que Deus tinha feito até esse momento na história. E é um momento muito, muito culminante, porque quando Deus mandou Moisés para o Egito, que eles estavam na escravidão no Egito, ele falou assim, vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para a Terra Prometida. É mais ou menos o casamento. Nós estamos nos casando, vai ser maravilhoso, mas eles não tinham, o povo também não tinha ideia do que esperava. Até sair do Egito e chegar à Terra Prometida, foi um longo período. Esse momento, eles passaram 40 anos no deserto, e eu não lembro se tem um registro histórico, quanto tempo Josué, depois de conquistar os povos da terra de Canaã, esse aqui é o final da vida de Josué. Então foi um bom período depois dos 40 anos. Então ele está dizendo, tudo que Deus prometeu, ele fez. Tudo que Deus prometeu, ele fez. Então vamos começar a ler. Versículo 13, então ele termina falando assim, assim vos dei uma terra em que não trabalhastes, cidades que não edificastes, habitais nelas e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Então ele termina o relato dele assim. Aí ele fala, agora, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio. De que ele está falando? Ele está falando da época de Abraão, quando ele serviu, os pais deles, os antepassados deles, além do rio, o rio era o rio Eufrates, era a época de Abraão. Então, e Abraão foi chamado, ele e a família deles eram idólatras, eles não conheciam Deus verdadeiro. Deus chamou Abraão. Então, assim, não vai servir os deuses que serviram vossos pais, ou no Egito, que é isso a gente não tem muito relato, mas tem pelo menos acho que mais um lugar que fala que o povo no Egito andou também servindo os deuses do Egito. Então, falou assim, olha, se Deus fez tudo isso para vocês, Deus, ele faz aliança, como que Deus faz aliança? Ele faz aliança, de vez em quando eu tenho falado aqui, está saindo até um livrinho sobre esse assunto, eu tenho falado sobre essa palavra hesed, que é uma palavra hebraica, que é traduzido como misericórdia, bondade, benignidade, mas é uma palavra que a gente não consegue entender bem, porque é uma palavra que significa amor de aliança. Deus tem um amor que ele derrama sobre todo mundo. Deus é amoroso, ele manda chuva sobre os bons, sobre os maus, ele dá alimentos. Deus é amoroso para todo mundo. Mas Deus deseja, então tem o amor, tem duas palavras diferentes no hebraico para isso. Ahavá, que é o amor que ele derrama sobre todo mundo, e esse hesed, que é o amor que ele é resultado do amor que ele derrama sobre todo mundo, mas é um amor que visa um relacionamento. Porque Deus ama, mas ele quer um relacionamento. Deus não é um Deus que existe em função de nós, que muita gente pensa assim, e o grande problema das pessoas no mundo sobre Deus é, por que Deus faz isso, faz aquilo? Porque as pessoas não entendem que Deus não é um papai no céu que criou todo mundo e que quer nosso bem, que cada um pode fazer o que quiser. O que Deus quer é um relacionamento, e Deus gera uma aliança, não chegando para nós e falando assim, eu sou rei, eu sou autoridade, você tem que me servir. Deus não começa assim. Ele podia, ele tinha direito. Ele nos criou, ele tem direito de fazer isso. Mas ele não faz isso. Ele derrama amor, mas ele vai... O objetivo dele é gerar um relacionamento que chama-se aliança. Então ele está falando, ele contou tudo, Deus tirou vocês do Egito, Deus foi maravilhoso, Deus cuidou de vocês no deserto, ele alimentava, tinha nuvem, tinha provisão, agora Deus colocou vocês na terra prometida, ele mandou, expulsou os inimigos, deu para vocês cidade que vocês não construíram, e agora? O que Deus quer? Então esse é o ponto da aliança. O ponto da aliança é, Deus é maravilhoso, Deus ama, mas o que Deus quer com esse amor? O que Deus quer? Para que a família existe? Para criar filhos, para que os filhos sejam felizes, sejam realizados e cada um faça o que quer? Ou Deus está querendo que os filhos cresçam, que amadureçam, que façam as próprias escolhas, mas que exista uma aliança, um vínculo, algo que represente a Trindade, algo que represente o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade. Como já falei, não existe verdadeira felicidade quando nós vivemos em função de nós mesmos. Então, o que Deus quer para ele e para nós, é a verdadeira felicidade de um relacionamento, de uma aliança. Então, por isso que ele chega nesse ponto e fala assim, olha, Deus fez tudo isso para vocês. Agora, o que vocês vão escolher? Essa é a mensagem de Josué. O que vocês vão escolher? Vocês, Deus fez tudo isso. Agora, vocês vão escolher entre esse Deus que fez tudo isso, ou será que vocês querem ficar, aí ele menciona os deuses lá do Eufrates, né, onde eles viviam, né, Ur dos Caldeus, os deuses do Egito, e depois mais na frente ele vai falar sobre os deuses dos povos de Canaã, os cananeus. O que vocês querem? Vocês querem esses deuses, ou vocês querem esse Deus que fez tudo por vocês? Então, versículo 15, mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse versículo aqui é bem famoso, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas o que ele estava dizendo? Então, nós chegamos nesse ponto do relacionamento com Deus. Eles são o povo de Deus. Essa aqui não é a primeira aliança deles com Deus. Eles tinham feito aliança no Monte Sinai. Eles tinham renovado a aliança porque aquela geração morreu no deserto. Então, Moisés renovou a aliança com eles no fim de Deuteronômio. Agora, em Josué, as mesmas pessoas que renovaram a aliança com Deus junto com Moisés nas planícies de Moabe, estão aqui agora sendo convocados a também tomar uma decisão. Então, é uma aliança mais profunda, é uma implicação mais profunda, porque agora eu entendo que Deus andou comigo, que Deus cultivou algo. Deus cultiva, os pais cultivam nos filhos, uma pessoa cultiva na outra, existe um longo período de cultivo abnegado, sem segundas, é para ser, né? Sem segundas intenções, mas visa alguma coisa. Isso não é, gente, a gente tem uma, assim, às vezes uma dificuldade de entender, porque a gente pensa, não, o amor ágape não exige nada, é Deus ama e não tem exigência nenhuma. Não, tem exigência sim, mas é uma exigência baseada no desejo de ter um relacionamento. Não é assim, eu criei todo mundo porque eu sou Deus e eu quero que vocês me sirvam e eu tenho o direito de exigir, então vocês têm que me servir. Essa não é a imagem de Deus. Deus quer um relacionamento porque é a natureza dele de amar, mas nossa felicidade só está nisso. Não tem outro lugar onde nós possamos ser felizes. Não tem. A única coisa que pode nos realizar é esse relacionamento recíproco. Porque se Deus dá, se Deus derrama o amor e a gente não corresponde, isso vai trazer infelicidade para nós, porque isso vai se repetir, porque a mesma falta de reciprocidade que nós temos com Deus, isso vai acontecer nas nossas relações também, do mesmo jeito. Então, Ele está desejoso de formar um verdadeiro relacionamento, um relacionamento recíproco, e isso é hesed. Hesed é algo que permanece, que é forte, que é duradouro, que é abnegado, mas que visa um relacionamento, o que Deus deseja, um relacionamento. E num relacionamento, que é outra coisa muito difícil da gente entender, porque nós associamos todo tipo de ciúme com nossa natureza egoísta e controladora, mas olha só o que ele vai falar aqui. Então, Josué fez a apresentação, colocou a escolha, falou, agora vocês vão escolher. Eu já fiz minha escolha. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Mas eu quero saber o que vocês querem fazer. Aí o povo falou, versículo 16, respondeu o povo, nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servir a outros deuses. Foi o próprio Senhor nosso Deus que fez subir a nós, nossos pais, da terra do Egito. Eles estão conscientes dessa bondade de Deus para com eles. E fez esses grandes sinais aos nossos olhos. Ele nos guardou por todo o caminho que andamos, entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, inclusive o amorreu, morador da terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Então eles estão conscientes, eles repetiram, né, depois de tudo que Josué falou, eles repetiram também. Ele fez isso, fez isso, fez isso. Então nós vamos servir a Deus, claro. E aí que, né, a grande diferença entre outras épocas, mesmo na história da igreja, é que a gente nem leva as pessoas a tomar uma decisão. Todo mundo acho que já presenciou, né? Assim, todas as coisas são misturas, né? Mas eu lembro muito bem, estava num outro lugar, alguém fez um apelo no final de uma reunião e eu vi duas ou três pessoas, não lembro exatamente da cena, mas acho que tinha mais de uma pessoa quase que forçando uma pessoa a ir para frente. Estava, né, assim, fazendo um apelo e tinha alguém que sabia que não era evangélico, sei lá, então, não, vai para frente. Né? A pessoa estava assim, não, vai para frente, vai, vai, vai. Então, nós forçamos as pessoas, a pessoa nem faz uma coisa assim, repita essa oração. Eu não estou falando que a pessoa não possa se converter dessa forma, eu só estou falando assim, olha que diferença. Olha como Josué fez aqui. Primeiro ele apresentou e falou assim, vocês querem fazer uma decisão? Querem escolher outro? Deus não está obrigando vocês. Pode escolher outro. Mas tem que saber. Como é que vai ficar? Nós estamos no final de toda essa etapa da história. O que vocês vão fazer diante de tudo que Deus fez? Não, nós queremos servir a Deus, nós reconhecemos, Deus nos tirou do Egito, eles repetiram tudo. Aí Josué fala assim, tá bom, então, ótimo, então assino no papel aqui. Josué ainda vai, assim, é mais ou menos como um conselheiro que vai aconselhar o casal. Vocês querem casar por quê? Ah, não, porque nós estamos apaixonados. Então ao invés do conselheiro falar assim, não, então é isso mesmo, tem que ir. O conselheiro fala assim, não, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. É melhor vocês pensar de novo. Acho que vocês não amam o suficiente. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo aqui. Josué está fazendo isso. Ele fala, versículo 19, vocês não vão conseguir servir a Deus. Ué, Jesus, você não convidou a gente para fazer aliança com Deus? Não, vocês não vão conseguir servir a Deus. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Gente, risca zeloso, não é zeloso. É ciumento. Vai fazer uma relação com Deus? Deus não é assim, não, se você me ama, tudo bem, mas se você for atrás de outros deuses, tudo bem também. Vocês podem fazer. O amor de Deus não é um amor barato, um amor que não se importa, é um amor que realmente zela. E não é porque ele é controlador, por isso que muita gente tem assim, eu já vi muita gente quando fala assim, não, Deus é ciumento. Não, Deus não pode ser ciumento, né? Porque a gente conhece o ciúme humano, né? É só você ligar a televisão, principalmente tem uns programas que todo dia, né, ou toda semana, sei lá, conta, né, fulano matou uma ex-esposa, não sei o que, tal, ciúmes assim que resultam em morte, e não é brincadeira, são coisas que realmente acontecem. Então, o ciúme humano é doentio, é controlador, é uma coisa que sufoca, é uma coisa que mata, às vezes literalmente, às vezes só sufocando a pessoa. Então, o ciúme humano é terrível. Não estou defendendo o ciúme humano. Mas o amor verdadeiro tem ciúme. O amor é uma chama de fogo. O verdadeiro amor e interesse pela pessoa é algo que anseia pelo melhor da pessoa. Vamos mudar um pouquinho o cenário para ver se é mais fácil entender. É uma mãe com ciúme do filho, para que o filho não faça mal a si mesmo. E ela pode ficar muito brava quando o filho, ou pai, né, pai ou mãe, né, vão ficar muito bravos quando o filho está fazendo algo para se autodestruir. Vamos imaginar um adolescente, um jovem, que está indo pelo caminho de drogas. Que tipo de ciúme os pais têm daquele filho? Sabendo o que vai acontecer. E é isso que Deus está falando. É um ciúme que zela pelo bem. O que é que vai fazer conosco servir esses outros deuses? Mas outra coisa, Deus não ele entende, ele perdoa. Nós temos muitas passagens bíblicas, eu poderia levar em Deuteronômio 4, eu não tenho tempo para ler aqui, que nosso tempo já está acabando, mas em Deuteronômio 4, Moisés fala sobre isso também, inclusive ele fala que Deus é ciumento. Mas é muito interessante nesse capítulo 4, e tem vários outros textos que falam a mesma coisa, mas ele fala assim: se vocês fizerem aliança com Deus, vocês fiquem sabendo que Deus é ciumento, ele não quer que vocês sirvam a outros deuses. E se vocês servirem, aí ele começa a falar, não é o capítulo que mais fala sobre essas coisas, mas ele começa a falar: Deus, se vocês servirem a outros deuses, Deus vai... vocês não vão ficar nessa terra prometida, vocês vão ser espalhados, vocês vão ser destruídos. Ele começa a falar um pouquinho, né? Tem capítulo 28, vai falar muito mais, mas nesse capítulo 4 ele começa a falar um pouquinho sobre o ciúme de Deus, mas depois ele fala: mas de lá onde vocês estiverem, eu vou trazer vocês de volta, porque eu não esqueço das minhas alianças. Então, ele vai julgar, mas ele traz de volta, porque ele não abandona. A gente que abandona, mas ele não abandona. E eu sempre lembro, né, de um homem que eu admiro muito, né, que é Bob Mumford, né, que ele fala assim, aquela passagem no final de Mateus, que fala assim, né, ide para todo mundo e tal, assim, depois ele fala: e eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Ele fala assim: isso não é uma promessa, isso é uma ameaça. Que ele está falando assim: eu vou atrás de você. Né? Então, é lógico que é uma ameaça no sentido assim, Deus vai cuidar de nós, mas ele é zeloso, ele é ciumento, ele não vai nos deixar. Então, quando ele fala sobre aliança, ele está falando: aliança é assunto sério. E, gente, eu estou querendo entender a aliança com Deus, porque aliança é assunto sério. é assunto sério porque podem vir consequências ruins, mas é assunto sério porque Deus não abandona, é recede, Ele vai manter a aliança com a gente até o fim. Então, eu não entendo muitas coisas, mas eu sei que o que Josué estava dizendo é: não faça isso. Ah, não, claro que nós vamos fazer aliança com Deus, né? Vamos casar, não, eu te amo, assim, vamos casar. Não é um assunto leviano, não é uma coisa assim. Por isso que Josué fala assim: peraí, calma, vocês falaram muito rápido que vocês vão servir a Deus, vocês falaram muito sem pensar, vocês estão sabendo? Ele é Deus ciumento, Ele não perdoará a vossa rebeldia. Ele não está falando sobre perdão, que nunca tem perdão, mas Ele está falando assim: Ele não vai passar por cima. Esse não perdoará é nesse sentido. Ele não vai falar assim: ah, tudo bem, criança meio desobediente, mas tudo bem, né? Deixa para lá. Não, Ele vai cuidar, Ele vai bater, Ele vai disciplinar, porque Ele não vai deixar aquilo que nos faz mal nos destruir. Então, versículo 20: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, Ele se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Mas não é um mal eterno, final. É um mal, assim, Ele vai disciplinar. De repente, aquele Deus que tirou vocês do Egito, que cuidou no deserto, aliás, eles tiveram experiências com Deus, né? Sabiam que Deus não deixou a primeira geração entrar na terra prometida. Então, Deus foi duro com o povo de Israel. Então, ele vai ficar em cima. Se tem uma aliança com Deus, não é uma brincadeira. Não é uma coisa vazia. Até certo ponto, Deus vai acompanhando. Deus abençoa. E assim Ele agiu conosco, assim Ele age com a igreja. As pessoas, isso em grande parte porque nós não estamos pregando uma verdade completa, mas a igreja prega Jesus, as pessoas vêm, as pessoas são abençoadas, as pessoas que não vêm para a igreja muitas vezes são abençoadas também. E Deus vai derramando, Deus vai abençoando, só que Ele está procurando um relacionamento, Ele está procurando uma aliança. E quando entra na aliança, aí a coisa muda um pouco de figura, porque agora é um relacionamento, né? Você está namorando, não quer continuar o namoro, não é a pessoa certa, tudo bem, você não fez aliança ainda, né? Mas se você faz aliança, é isso que Deus está falando, você vai fazer aliança. Por que eu vou fazer aliança? Porque Deus derramou da sua graça sobre nós, Ele derramou muita graça, Ele fez muitas coisas por nós. Agora, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma aliança com Deus? Nós vamos corresponder? Nós vamos ansiar por essa aliança que é a única coisa que satisfaz? Gente, casamento, família, são coisas que Deus nos deu, que fazem parte da natureza de Deus. Então, por isso que família é tão maravilhoso, o amor, mas nem toda família tem imperfeições. Em toda família tem falta de correspondência, não é a perfeição ainda. Mas o relacionamento com Deus é o único meio da gente entrar com Ele e com os outros, porque a aliança com Deus não é só vertical, eu e Deus. Então, a aliança com Deus é algo que permite que a gente tenha aliança uns com os outros. E esta aliança uns com os outros é a única, gente, é a única verdadeira felicidade que tem. Deus é amor, amor na Trindade, é a única coisa que nos leva ao mesmo amor com Deus, é esse tipo de aliança. Então, se você quer ser feliz, se você quer buscar algo duradouro, verdadeiro, nós temos que buscar esse relacionamento com Deus. Então, versículo 21, mas disse o povo de Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E aí Josué fala: sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes ao Senhor para o servires. Aí até falou que a pedra estava escutando eles, que assim, ele foi ainda, né? Ele foi falando até o fim que era coisa séria. Ok, então na próxima vez a gente retoma por aqui. Senhor Deus, acho que o Senhor também não sabia de quanta coisa que... Claro que o Senhor sabia, mas... Quanta coisa que nós iríamos fazer, quanta coisa que nós iríamos aprontar no nosso relacionamento contigo. Obrigado porque o Senhor também não nos abandonou e nem o Teu propósito conosco, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, porque nós também gostaríamos de renovar a nossa aliança, gostaríamos de aprofundar a nossa aliança contigo. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.